Voltamos a apresentar Central Manhã.
Cabe a nós, né, Nildo Costa? Bom dia. Apenas noticiar os fatos. Nós não devemos fazer julgamentos. O nosso papel é noticiar os fatos. Nildo Costa, bom dia.
Bom dia. Bom dia, Humberto Fernandes. Bom dia, que acompanha o Central Manhã. Pois é, Humberto, a Procuradoria-Geral da República pediu a condenação de 43 anos né, para o ex-presidente Jair Bolsonaro. A defesa do ex-presidente ontem pediu e contestou ao Supremo Tribunal Federal, está contestando esse número, esse tempo de condenação, que é pelo menos aí está listando uma série de crimes que pede a absolvição do ex-presidente, isso caindo aí para um terço, né, que segundo a expectativa da defesa, é de, pelo menos é que está solicitando, que caia aí por um terço dessa pena de 43 anos solicitada pela Procuradoria-Geral da República. O presidente do inquérito, né, que é o relator, o ministro Alexandre de Moraes, pediu ontem ao presidente da primeira turma, o ministro Cristiano Zanin, que marque uma data para o julgamento desse núcleo, julgamento do que inclui aí o ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso deve ocorrer para já no mês de setembro, como você bem informou. E, Humberto, outro assunto. Aqui do Congresso Nacional, já foi aí já noticiado, né, que a Corregedoria já notificou os 14 deputados daquela história. Esses deputados agora têm 5 dias para apresentar suas defesas, né, à Corregedoria, e aí depois de apresentar suas defesas, esses 14 deputados, a Corregedoria tem aí 45 dias úteis para analisar o caso. O Corregedor, aqui da Câmara dos Deputados, a Corregedoria já informou o seguinte, que isso será analisado caso a caso, né, processos individualmente. Por isso, que não é, significa aí que não precisa, né, desse prazo todo para os pareceres. Né? O Diego Coronel, que é do PSD da Bahia, que é o corregedor, ele falou que vai analisar individualmente, isso não significa que serão os 45 dias, pode sair os pareceres ali gradativamente, toda semana, né? Saindo aí os pareceres de acordo com a gravidade de cada deputado. Eu estou vendo aí nas imagens, quando eu vejo essas imagens aí, o deputado Alan Garcês, né, está ali na frente, né? A gente não sabemos como é que vai ser. Eu até gravar essa semana, não deu para gravar aqui o deputado Alan Garcês, mas na próxima semana vou ouvir dele, né, o que é que ele acha sobre esse processo. Se o processo decorrer aí, uma suspensão de até 6 meses, né, e depois desses 45 dias, aí a Corregedoria envia para a mesa diretora, e a mesa diretora, analisando, envia para o Conselho de Ética, e aí para prosseguimento. Suspensão de até 6 meses aí para esses deputados. Vamos ver o que resolve aí.
Oi,
o deputado Alan Garcês já não tá mais com esse cabelo aí em cima, não, viu? Já está com o cabelo bem...
Ô, Nildo Costa, essa é a notícia, claro, com total isenção, mas quem está nos bastidores ali conversando, ouvindo alguns deputados, você acredita na possibilidade de que hajam realmente penas efetivas, que eles realmente sejam punidos por esse gesto que eles fizeram, por esse comportamento aí, ou isso pode, o processo pode ir correndo e lá mais na frente também serem perdoados?
Humberto, e como funciona o Congresso Nacional? Lindenberg Farias, que é o líder do PT aqui na Câmara, aliás, lá na Câmara, que eu falo agora aqui do Senado Federal. Então, assim, ele deu uma entrevista semana passada e já disse, olha, eu sei muito bem como é que funciona isso. Aí daqui a pouquinho sai alguma coisa aí, todo mundo esquece tudo isso. Então, e aqui no Comitê de Imprensa mesmo, a gente conversando aqui entre nós, jornalistas, né? Rapaz, já está escrito. Isso aí vai ali, vai um, vai outro, que é o
depois
menor.
Esquece o assunto, menor você... aparece outra coisa para repetir.
Exato, o menor você paga, o maior você tá... E acabou, você entende? Então, olha, a próxima semana, só para você ter uma ideia, isso já entrando já aqui numa outra pauta nossa, é que na próxima semana será instalada aqui no Congresso Nacional, Senado Federal, aquela CPMI, da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, que apura os desvios do INSS. Quer dizer, isso vai tomar muita pauta nossa. Isso vai ser uma pauta nossa
com
aqui, cotidiana. Você entende? Então, já fechou, o presidente aqui do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, já disse, né, que na próxima semana será instalada. Os partidos já estão indicando aí os membros. Né, são 15, né, deputados, né, senadores, o número igual ao suplente. Né, então, na próxima semana vamos ter essa CPI. Então já é um fato que já vai...
Né? Já vai substituir, é verdade. Ô Nildo, mas um assunto que me parece que prevaleceu bastante ontem, dominou bastante aí as discussões, foi essa questão da denúncia do Felca sobre a adultização de crianças. Esse assunto continua repercutindo, né?
Continua repercutindo. Ontem falamos sobre isso, né? Trouxemos aí a fala do deputado Eduardo Júnior e do deputado Kleber Verde, que inclusive protocolou um projeto que busca mecanismos para combater isso, né? Para discutir isso. Aqui na CCJ, aqui no Senado Federal, haverá uma audiência pública que vai discutir, vai debater o assunto proposto pela senadora do Maranhão, Elisiane Gama, né, do PSD. Isso deve ocorrer também na próxima semana. É mais um assunto também, tudo que se faz a partir de agora, vamos ter que fazer mais um, hein? Então, assim, pode debater esse assunto aqui, né, que vem inclusive o Felca, tá sendo convidado, né, para explicar melhor, mais detalhes dessa situação toda aí, né? Então, isso repercute bastante, né? Pois vamos lá, são mais de 60, agora já passam, são mais de 60 projetos só na Câmara dos Deputados que tramitam, que tratam sobre então, só que aí precisou vir um influencer de não sei quantos milhões de seguidores para poder dar uma injeção, né, nisso, porque tem mais de 60, por que não discutiu antes, por que não votou antes, né? Precisa um influencer vir, né, para poder, aí todo mundo aí, né, agora vambora lá, bora correr atrás. Mas é melhor antes tarde do que nunca, né?
Agora é hora. Que vão sendo deixadas pelos nossos legisladores, e aí é preciso que apareça alguém para colocar o assunto à baila. Né? Muito obrigado.
Exatamente, Humberto. Humberto, dá tempo de trazer uma outra e última informação?
Pode, sim.
Se der tempo aqui, rapidamente, só sobre o projeto do imposto de renda. Tá, que estava previsto para votar na próxima semana, o governo agora já vê um pouco, já está com um pé atrás sobre o relator, com o relator dessa proposta. Ontem a reunião de líderes que definiria a pauta da próxima semana foi adiada, fica para a próxima terça-feira a reunião do Colégio de Líderes. Aí o Palácio do Planalto já está desconfiando de que o relator dessa proposta, que é o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas, pode segurar a votação desse projeto que o governo tem interesse para votar e tem que ser votado até o final de setembro. Isso porque a eleição de Alagoas, ele está cotado para ser, em primeiro lugar, para ser senador lá de Alagoas, e o Palácio do Planalto tem o candidato ao Senado, que é o Paulão, deputado Paulão, né, do PT. E o Arthur Lira está usando essa, que é uma grande arma dele, entendeu? Para ter o apoio do Palácio do Planalto. Se o Palácio do Planalto não declarar esse apoio ao Arthur Lira, ele pode segurar a votação desse projeto aqui no Congresso, aqui na Câmara dos Deputados. Humberto Fernandes.
Muito obrigado, Nildo Costa, pelas informações e resumo das principais informações direto de Brasília, ao vivo, aqui no programa Central Manhã. Olha, vamos trazer o assunto também aqui para o estado do Maranhão. Continua grande repercussão sobre a reação do governador Carlos Brandão diante aí das supostas, podemos dizer assim, parcialidade, a suposta parcialidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, na atuação de um processo que diz respeito à escolha do presidente de membros do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão. Para a presidente da Assembleia Legislativa, deputada Iracema Vale, que se manifestou ontem, ela diz que considera normal e realista a reação do governador.
quem vai tomar esta decisão política.
Sim, cara, o assunto do momento é a reação dura do governador Carlos Brandão, no caso lá do TCE, é um agravo interno. Agora, dirigido ao próprio ministro Flávio Dino, qual a expectativa em relação a isso?
A reação não foi dura, a reação foi normal, foi realista, são fatos conhecidos por todo o povo maranhense, por vocês da imprensa, só foi colocado no papel para que o nosso ministro ele reavalie, né, essa posição dele, para que ele escute o outro lado da história, né, que a gente, o que a gente mais quer é que ele não fique escutando apenas um lado, que ele escute os dois lados sobre o mesmo assunto, né?
Presidente Rocema, na
dos políticos no Maranhão. O ministro, antes de ser ministro, ele era político, foi governador do estado, foi deputado federal, participou de agremiações partidárias, inclusive partido que está dentro da ação, e é óbvio que ele mantém relações pessoais com os amigos, né? E os amigos do nosso ministro somos todos políticos, né? Então é impossível que o ministro não escute os aliados também políticos do estado, né? Normal isso até ele ouvir. Mas dentro do processo, o que a gente quer é que o ministro haja como ele sempre agiu, né? Com correção, com retidão e fazendo justiça. Ouvindo os dois lados e realmente fazendo justiça com a Assembleia Legislativa do Maranhão.
Portanto, aí a fala da presidente da Assembleia Legislativa representa o Legislativo no estado do Maranhão. Uma das coisas curiosas, que é importante a gente esclarecer aqui bem, deixar bem claro aqui para quem nos ouve, para quem nos assiste, é que a escolha para a presidência, aliás, para a presidência e também para membros do Tribunal de Contas do Estado, seguiu o mesmo rito, segundo a manifestação do governador Carlos Brandão, o que foi adotado pelo então governador Flávio Dino, por Flávio Dino quando era governador, na escolha de Marcelo Tavares para a presidência do Tribunal de Contas do Estado. Então, se esse critério precisa ser investigado agora, foi errado, se for comprovado que esse rito estava errado, esse processo estava errado, então teria errado o governador Flávio Dino, aliás, quando o ministro Flávio Dino, quando era governador, e se teria errado, ele não precisava passar também pela mesma investigação? É esse o questionamento, né, que está sendo colocado. Mas sobre esse rompimento, que foi o quê da história, né, nós queremos ouvir o próprio governador Carlos Brandão. Ele disse que aconteceram diversas tratativas no sentido de manter a harmonia, de manter a união, mas que essas tentativas foram frustradas.
Quando houve esse afastamento aí, a gente disse, olha, só tem um jeito, a gente tem que ter logo o nosso candidato. Porque nunca houve compromisso aqui, nunca uma coisa assim bem verdadeira, nunca houve compromisso para a gente apoiar a candidatura de ninguém. Houve compromisso de entregar 3 secretarias, foram entregues. Na realidade, foram mais de 3 que eu entreguei. Eu dei uma 9. Eu entendo que o secretário será bom. Eu não quis mudar o secretário de Fazenda, eu não quis mudar o secretário de Administração Penitenciária, eu não quis mudar outro secretário, porque estava dando certo. Nem compromisso tinha. Mas aí, com essas pressões jurídicas, ameaças, não sei o quê, ele, rapaz, quer saber de uma coisa? Fizemos várias reuniões, não avançou. Não avançou. Era só imposição. Eu acredito, nunca vi isso. Na política, a gente dialoga, a gente abre, a gente avança. Mas imposição, rendição, a palavra mais certa é essa, rendição. O que queriam era rendição.
Bastante séria a fala do governador. Ele não queria negociação, queria uma rendição, queria fazer imposição. E quem é o governador atual é Carlos Brandão. Vamos ao rápido, aliás, vamos embora. Na segunda-feira, nesse mesmo horário, estaremos de volta aqui.
Acabamos de apresentar Central Manhã.
Central Manhã.
Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
A Semana dos Pais, o governo do Maranhão celebra uma grande mudança nas escolas da rede estadual. Um novo jeito de alimentar, transportar e conectar nossos alunos ao mundo da tecnologia. Antes eram 3 bolachinhas e meia caneca de suco. Agora, para quem estuda de manhã, super lanche às 9 e refeição de verdade ao meio-dia. Com arroz, feijão, macarrão, salada e carne, de boi, frango ou peixe. Tudo com orientação de nutricionistas. O turno da tarde tem refeição às 12h30, super lanche às 3h30. E à noite, o jantar é garantido. São mais de 150 milhões investidos para combater a evasão escolar e fortalecer a maior rede de segurança alimentar da América Latina. E tem mais 274 mil tablets conectados 24 horas para todos os alunos, 30 mil notebooks para professores, transporte escolar de qualidade em parceria com as prefeituras. Com investimento e dedicação, o governo transforma a educação. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.